Agora são 9:27, 9:27. Eu divulgava hoje pela manhã, logo cedo, através das redes sociais, essa entrevista e muita gente dizendo, olha, Célio, nós não vamos perder. Já está aqui conosco, vamos bater um papo com o Damião.
Entrevista.
Damião Lucena, bom dia. Diferentemente dos trabalhos que você já colocou à disposição de Patos, né, da Diocese, que é um trabalho belíssimo, a história das cidades que compõem a Diocese, esse especificamente é centrado só em Santa Terezinha.
Antes de entrar na publicação de Santa Terezinha, quando você fala aí, por exemplo, na Diocese de Patos, lembrar que esse ano a Diocese de Patos está completando 60 anos, ela é de 1959. Eu tive a oportunidade de nascer depois da fundação da Diocese, mas conheci todos os seus bispos, todos os seus coordenadores e ainda mais tive a satisfação de conhecer toda a sua história. Mas eu começaria com um trecho que provocou alguma polêmica e nada melhor no jornalismo do que o esclarecimento. Eu estava em João Pessoa no sábado e a nossa amiga Josa publicou: primeira atividade da equipe diocesana da Pascom do ano com a equipe de preparação do livro com a história da diocese em vista dos 60 anos. Presenças do professor Sidoval Moraes de Souza, pró-reitor da UEPB, ex-seminarista e integrante da PJMP da Diocese de Patos, um grande amigo nosso, né? Inclusive foi nosso contemporâneo de teatro, uma figura extremamente competente, o escritor Romildo Souza, do Instituto Histórico e Geográfico de Patos, que encontra-se fechado, mas o Romildo sempre aberto à história, também uma figura competente nessa direção. Momento bastante produtivo, objetivo e possibilitou a todos a abertura das novas mentes para o trabalho de pesquisa. E aí eu fiz um simples comentário, que é aí exatamente onde gera...
Que gerou a polêmica.
A polêmica. O que eu disse, então? Tomara que o trabalho seja inédito e que a Diocese apoie a produção, ao contrário do que aconteceu comigo, que resgatei mais de 50 anos de sua história... Banquei toda a produção como autor, que efetivamente sou, e tive negado o espaço de lançamento na celebração de boas-vindas ao novo bispo, Dom Heraldo, tendo até hoje cerca de 500 exemplares guardados, mesmo oferecendo comissão para distribuição pela igreja da qual faço parte. Lembrar para não esquecer que na época do convite e do aceite, outros se comprometeram com outras publicações do tipo, porém ninguém cumpriu além de mim, que percorri mais de 20 mil quilômetros pelos 38 municípios da diocese e fui inclusive a Paudalho, Monteiro e Barreiras na Bahia para coletar os dados da referida história, justo para ser justo. Com isso, eu costumo dizer que não há um pagamento maior por uma tarefa executada do que o reconhecimento. E eu sou muito grato à população de Patos, também faço parte dela porque nasci em Patos, na Rua dos 18 do Forte, no dia 6 de abril de 1963. E desses meus 55 anos, eu tenho 35 anos dedicado à pesquisa, além do jornalismo. Entrei na imprensa por intermédio da cultura e por isso... Sou efetivamente um ativista cultural. Fui à universidade 4 vezes, em 4 vestibulares e com 4 aprovações depois de estudar em escola pública e viver como pobre, mas viver nobre, como temos levado o conceito da história. Eu sei que, para muitos, algumas coisas podem soar como excesso, como ignorância, mas nada é mais salutar do que a verdade. Você sabe e você já teve as mesmas experiências que eu. No rádio, por exemplo, eu faço programa jornalístico, por vezes faço programa institucional, e nenhum profissional pode ser questionado pela função que ele exerce, mas pelo trabalho que ele desenvolve no transcurso de cada uma de suas funções. Depois eu recebi, ou pelo menos presenciei nas redes sociais, uma pergunta do nosso bispo, Dom Heraldo. Se eu permitia que utilizassem o material que eu produzi na produção que se anuncia. Eu não respondi, não vou responder. Porque eu acho que é muito mais simples você pegar um material que está pronto e viabilizar a sua distribuição do que você arregimentar uma equipe para copiar o que já foi feito, tirar talvez, ou tentar tirar, porque ninguém consegue tirar o mérito de ninguém. Eu quero só dizer e esclarecer e deixar bem claro. Eu jamais terei a ousadia e o interesse de prejudicar quem quer que seja. Mas em momento algum, eu vou deixar que se ausente a verdade por uma conveniência que seja da minha própria religião. Porque eu entendo que o Deus é uno e só existe um Deus, e na Terra não existe nenhum humano com a característica de Deus.
Produzir um trabalho belíssimo como esse, num momento em que as pessoas, infelizmente, não costumam mais ler, né? Textos rápidos, curtos, e se tiver no WhatsApp, porque se tiver escrito no papel, ele não lê. Se tiver no celular, ele lê, né? De certa forma, isso não provoca um desencanto de se produzir um material tão bonito, uma joia tão grandiosa como essa?
Eu acredito, Célio, que tudo aquilo que lhe leva a satisfazer o ego já é uma coisa extremamente positiva. Eu tenho dito que o que mais pode provocar inquietude no cidadão é ele não ter a certeza do dever cumprido. Se eu fizer a minha parte, para mim está ótimo. Se a humanidade fizer a sua parte, e todos aqueles que estão no meu contexto, melhor ainda. Mas eu não me conformaria se eu efetivamente chegasse à conclusão de que poderia ter feito alguma coisa e não o fiz. O próprio Bispo Dom Heraldo, em uma de suas homilias, e eu estava presente na celebração, diga-se de passagem, é uma pessoa muito inteligente, porque eu conheço sua história desde a época em que ele saiu de Monteiro. Fui até a casa onde ele nasceu, em Pernambuquinha, lá próximo onde ele estudou, e vi toda a sua luta. E ele chegou aonde está, naturalmente, por seus méritos. E ele dizia que encontrou uma cidadã, e ela olhou para ele e disse: "Senhor Bispo, eu tenho tanta fé e gosto tanto da religião católica que eu comprei uma Bíblia faz 10 anos e ela ainda está no plástico." Ela guardou consigo a história, mas ela não utilizou absolutamente nada. Eu quero disponibilizar o material para quem quiser conhecer a história. E muitas das vezes eu sei que as pessoas só vão até lá quando vão tirar dúvidas.
A jornalista Francinete, ela quer saber se o seguinte, se alguns posicionamentos que você tomou com relação à diocese, a exemplo da Antena, se de alguma forma não criou um ranço entre você e a diocese. Acho que não, né, Damião?
Não, eu não me incomodo com isso. Eu faço a minha parte. Eu disse aqui no início que eu me considero muito mais ativista cultural do que propriamente profissional da comunicação, porque foi a cultura que me levou exatamente a esse setor. O que eu fiz, eu reitero, eu não vou retirar uma vírgula, porque eu acho o seguinte, veja bem, como é que você descaracteriza um espaço como o Parque Cruz da Menina, que é turístico, que é religioso, que é histórico, e você coloca uma parafernália enorme daquela, que nós sabemos o que é aquela estrutura, pelo simples fato de você estar administrando um parque que nem é seu. Um comodato não dá uma propriedade, dá o direito da exploração. Eu até conversei com Regis Cavalcante, que é o arquiteto daquela obra, e você há de convir que o profissional ele tem que ser ouvido, mesmo sendo uma obra do Estado, ou do município, ou uma obra particular. Se o projeto arquitetônico é dele, ele tem que ser ouvido. E foi ele que me orientou. Quem denunciou a Anatel fui eu. E eu denunciei por uma simples razão. Primeiro, porque estava errado. Aquilo ali foi construído sem nenhuma licença no município. Foi feito, como quem diz, quem manda aqui sou eu, e acabou a conversa. E você sabe que nós temos experiência no assunto, nós temos 30 e tantos anos de rádio. Já existia uma antena que poderia ter sido adaptada em um terreno próprio. Coloca-se o terreno para vender e coloca-se a antena dentro de um parque onde tem uma movimentação imensa. Constrói-se uma estrutura descaracterizando, puxa-se cabos de aço para todos os lados, qualquer acidente que acontecia ali.
Questão de bom senso também.
E uma outra coisa, promovido pela própria diocese? Não. Não é o simples fato de você ser católico que você vai ser omisso. Eu acho que eu tenho muito mais obrigação de reclamar do que propriamente quem não integra a minha religião. E como cidadão, nós temos a mesma obrigação. Denunciei a Anatel, sim, estou esperando resposta. Estou denunciando ao Ministério Público também, porque é um desrespeito à sociedade. O capitalismo ele não pode superar o bom senso em hipótese alguma. O voto de pobreza, se existiu no passado, eu não estou querendo que todos sejam pobres para serem católicos, eu estou querendo que sejam coerentes. E há espaços para se colocar aquilo em outro ponto. Ali tem um sistema de para-raio que, numa chuva, por exemplo, ele joga para onde? Ele joga para baixo. E se tiver participantes ali, você imagina uma festa de Pentecostes com 20 mil pessoas dentro do parque? Não há nenhum tipo de justificativa. Foi uma decisão precipitada. E aí eu quero fazer uma observação para que não fique dúvidas. Por exemplo, o que há de pior em qualquer e toda coordenação é um elemento que eu considero e classifico como citoplasma. É um grupo que está ao redor de um comandante e não deixa que ele veja o que está acontecendo.
Tira a visão
e o pior do que isso, dentro do citoplasma, coloca para ele que está tudo bom. Esse é um problema que acontece em nível administrativo e você sabe mais do que eu. Tem o grupelo, que é o que mais prejudica, mas é o que determina. Talvez seja esse o problema vivenciado atualmente pelo governo municipal de Patos, que passa por um marasmo que do século XIV até hoje não tem um a ser comparado. Eu digo isso porque pesquisei de lá até aqui. Eu mandei uma correspondência para Dom Heraldo quando tentei lançar a revista na sua chegada, como já havia lançado outras publicações relacionadas à igreja, na chegada de outros pastores, e me foi negado um espaço de 5 minutos para eu dizer que eu estava ali com uma publicação com toda a história da diocese.
Da diocese, da própria diocese.
E eu fui convidado, inclusive, pela diocese para fazer esse trabalho. A primeira pergunta que eu fiz, há algum recurso? Não, se vira. Eu percorri os 38 municípios da diocese, eu banquei toda a equipe, levei comigo diagramador, fotógrafo, cinegrafista, produzi vídeos, trouxe a história dos 38 municípios e da diocese a partir de sua fundação até hoje, não recebi absolutamente nada e ainda disponibilizei uma comissão na comercialização para as igrejas. Eu fui camelô, eu saí nesse meu carro aqui, de Patos, subi aqui pelo Vale do Sabugi, entrei em Assunção, saí em Itaperuá, Livramento, vim para Teixeira, subi para Princesa Isabel, fui ao Vale do Pinhacó, fui a Manaíra. E sabe o que era que eu fazia para que o povo tivesse acesso a esse material? Eu colocava uma barraca de camelô na frente da igreja. E por isso eu consegui distribuir 1.000 exemplares e tenho 500 exemplares com a história pronta guardados até hoje. E mandei uma correspondência para Dom Heraldo. Entreguei na residência episcopal e tenho dúvidas até hoje se ele recebeu. Porque alguém já sabia que ele poderia tomar conhecimento e ele poderia não ser conivente. Não é nem conivente a palavra, que nós estamos falando de um bispo, que é uma autoridade. E ele poderia concordar ou não. Certamente eu acho que não. Eu acho que ele até hoje não leu minha correspondência porque houve um entrave para que não chegasse até ele.
Um filtro.
E depois alguém da própria PASCOM me pediu, me deu uma cópia que eu vou entregar a ele. E eu fui lá nos meus arquivos, peguei a cópia da correspondência e mandei. E sabe quantas vezes foi entregue a ele? Nenhuma. Eu não posso dizer se ele leu ou não leu. Mas que conheceu a história, conheceu. Não é pelo fato de ser o bispo que você vai omitir algum tipo de verdade. Há um ranço. Há um ranço, sim. Não resta a menor dúvidas. Por quê? Porque eu tomo as posições que acho que devam ser tomadas como cidadão. Isso não me deixa me ausentar da minha religião, muito pelo contrário. Se você vai aos ensinamentos evangélicos, a primeira palavra é verdade. A segunda palavra que você não tem nenhum tipo de concessão é omissão. Católico ou protestante ou qualquer que seja a religião, porque eu conheço todas. E na minha atividade profissional, como é o seu caso também, a gente já visitou todas. Aqui eu não comungo por alguma coisa, comungo por outra. Por exemplo, o lado cultural das religiões afro, eu acho extraordinário e já historiei todas elas também. Então, em suma, respondendo, e eu acho muito bom quando as pessoas perguntam, e eu sempre digo, não existe pergunta sem resposta. Porque quando você não souber responder, tem uma resposta clara. Eu não sei. Mas não existe nenhuma pergunta sem resposta. O que existe é efetivamente complacência e omissão.